E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, e vamos falar de saúde. Hoje a gente vai se concentrar num outro problema. A gente tem falado muito dos grupos de risco para a Covid-19, falamos de cardíacos, obesos, diabéticos, imunodeprimidos, e agora vamos falar sobre a questão do tabagismo. Tem um comunicado publicado recentemente pela Organização Mundial da Saúde que alerta para o fato de que fumantes são mais propensos a desenvolver problemas graves quando contraem a Covid-19, né? A doença causada, síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus. Então, a OMS analisou, como sempre, diversos estudos que comparam os quadros clínicos de fumantes, não fumantes com a Covid-19. E no caso dos fumantes, segundo a OMS, o tabaco dificulta a luta dos pulmões contra o coronavírus e outras doenças. Mas há outros estudos também. Aproveitando também a oportunidade, né, que nós estamos bem próximos aí da data do Dia Mundial de Luta contra o Tabaco, achei oportuno a gente discutir esse assunto aqui no jornal. Mais uma vez com a professora doutora Jaqueline Scholz Issa, que é coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOS, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora Jaqueline, como vai?
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Professora, eu citei a Organização Mundial da Saúde, claro, não especificamente os estudos nos quais ela se baseou, mas para a gente ter um ponto de partida para essa análise. Mesmo para o cidadão comum, parece óbvio que o pulmão do fumante já está mais desgastado e se pega uma doença como essa pode ter riscos. Isso para o cidadão comum, mas o que é que vocês, especialistas, têm observado até agora? Porque é um conhecimento dia após dia, né?
Sim, então é bastante interessante isso, porque algumas semanas atrás veio até umas notícias, e foi muito disseminado na mídia, uma notícia equivocada, dizendo que fumante se infectaria menos, tinha menos fumante internado, e na verdade esse olhar não é um olhar correto. O que de fato existe é o que você já mencionou, e cada vez mais, quando você tem dados robustos, né, de estudos com um grande número de pacientes, quando você vai acompanhar quem sobrevive e quem não sobrevive, com certeza o tabagismo está lá como fator de risco, aumentando aí, duplicando até a chance do paciente ter uma intubação e desfecho desfavorável. E aí a gente vai descobrindo as informações. Olha que interessante. Todo mundo já sabe que o vírus, ele se acopla num receptor que chama AC2. E isso teve uma grande importância na cardiologia, porque esse AC2, as pessoas que tomam medicamentos para hipertensão, muitas vezes tem um aumento na expressão desse AC2. E aí, e os fumantes, quando a gente vai pegar o tabagismo em si, quando você vai avaliar esses receptores no endotélio, que é na parede dos vasos, você teria até uma expressão menor em fumantes. Essa foi a explicação dada pelos autores para explicar esse possível benefício, que de fato já caiu por terra, porque o que a gente sabe que na parede dos pulmões, no epitélio respiratório, olha que interessante, que também existe a expressão desses receptores, que é onde o vírus vai se acoplar, o que acontece? Os fumantes, com ou sem doença pulmonar, têm aumento na expressão desse AC2. Então, são locais diferentes. Os cardiologistas se preocupam com a parede dos vasos. O quadro respiratório, onde o vírus vai invadir, é no epitélio respiratório. E são coisas diferentes. Então, por isso que os pacientes que usam remédio para hipertensão, que aumenta a expressão dessa enzima AC2... não correm risco, pelo contrário, os estudos mostram que eles, até uma vez bem tratados, isso é uma coisa positiva, porque são locais diferentes. Então, os fumantes têm a expressão, isso é comprovado por vários estudos imunostoquímicos, com métodos bastante sofisticados, mostrando que o fumante, então, tem uma propensão maior à infecção, porque ele expressa mais esse receptor, favorecendo que mais um processo infeccioso mais grave, e isso não é modulado pelo sistema renina-angiotensina, que tem importância na cardiologia. E é modulado, sim, por um sistema chamado nicotínico, alfa-7, um outro receptor, que interfere na expressão desse AC2. Quanto mais alfa-7 ativado na árvore respiratória, no epitélio respiratório, mais vai expressar esse AC2, isso tem uma relação direta com o tabagismo. E outra coisa importante, então, isso favoreceria a infectividade, ou seja, mais vírus entrando, maior gravidade da doença. Quando você pega os estudos para ver como é que isso impacta, os estudos robustos, com uma quantidade de pacientes bastante significativa, meta-análise com vários estudos, como esse recente até que era sobre hidroxicloroquina, né, um risco com 96 mil pacientes, quando você vai analisar lá os fatores de risco, você vê lá hipertensão, diabetes, doença coronariana, tabagismo e a doença pulmonar. Então, isso sempre aumentando o risco. Então, essa informação é importante porque dá, primeiro, conforto em relação ao uso de medicamentos que possam, do ponto de vista de hipertensão, estar envolvidos com o receptor AC2. Mas aí, em outro local, é outro lugar que isso está funcionando. Então, nesse quesito, nos dá mais segurança, coisa que os dados já mostravam isso. E para os fumantes, fica de fato alerta. O tabagismo é um fator de risco, então é um grupo que tem que se prevenir, como os outros que também têm outras doenças, que é um grupo que tem que ter maior cuidado e até amadurecer a ideia de parar de fumar. Isso, com certeza, é uma coisa não só para o Covid, mas para a vida toda, né? Parar de fumar é uma coisa muito benéfica.
Quer dizer, a Covid vem reforçar esse risco, né? Essa vulnerabilidade do organismo para os fumantes. Então, vamos lá, os fumantes que estão nos ouvindo já estão em tratamento, devem permanecer. Eu queria que a senhora falasse um pouco diretamente para os fumantes. O sujeito não para de fumar da noite para o dia, a gente sabe disso, a gente já falou dessa luta aqui, né? Muitas vezes. Então, a conversa agora é para o fumante.
Então, vamos lá, conversa é. Vamos então. Claro que esse isolamento, tudo que está acontecendo, faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, desesperadas, e o fumante sabe que o cigarro é um fator de alívio. Então, o que a gente tem notado? Que muita gente até tem aumentado o consumo. Tem a outra parte, que gente que se animou e parou de fumar por conta disso. Mas existem também aquelas pessoas que mais ansiosas, que até vão consumindo mais. Então, eu vou deixar aqui uma coisa que a gente fez para a SBC. A gente colocou um programa no ar, chamado Doutor Cardiol. É um programa de orientação aos fumantes para que eles possam escolher. Ah, eu não quero parar agora, mas eu quero tentar fumar menos. Tem uma série de orientações que ajudam eles a fumarem menos. E lá tem também, se ele quiser parar de fumar, com reposição de nicotina, que é um produto que se vende sem prescrição médica, com todas as orientações, também a gente tem lá dicas de como ele pode fazer isso com bastante segurança e com uma eficácia maior em função dele estar bem orientado. Agora, claro que todo o fumante é que nem pressão alta. Você tem aquele indivíduo que tem pressão alta e trata no postinho, né? Que consegue resolver o problema, consegue ter um controle adequado. Eu estou fazendo esse paralelo para as pessoas entenderem. E tem aquele fumante que tem uma hipertensão mais vigorosa, né? E ele necessita do especialista. Mesma coisa acontece com os fumantes. Tem um grupo de fumantes com grau de dependência menor, que não tem outras doenças associadas, como quadros depressivos ou quadros de ansiedade, que muitas vezes eles nem conhecem, sabem que tem esse diagnóstico, mas muitas vezes tem. Então, muitas vezes esse tratamento que a gente está orientando, com o uso de produtos que possam ser comprados na farmácia sem prescrição médica, pode não ser suficiente. É para a pessoa ficar desesperada? Não, é só para ela saber que ela vai precisar de um tratamento mais sofisticado e não um tratamento mais simples. Mas para uma grande parte dos fumantes, a motivação pelo fato de saber que é importante parar de fumar em um momento como esse é mais importante ainda. Ou seja, a motivação é boa. Com uma técnica adequada, que a gente ensina como reduzir para depois parar de fumar, fazer a tentativa da parada mesmo, que uma vez que quando você usa produtos à base de nicotina, é obrigado você cessar o tabagismo. Mas antes, a gente pede para a pessoa, 2 semanas antes, está reduzindo com técnica adequada, que eu chamo de fumar de castigo, que é uma técnica que eu desenvolvi. E essa técnica, ela é positiva porque ela funciona. Lembra que eu falei de receptor alfa 7 nicotínico? Então, no cérebro também a gente tem receptores alfa 7 de nicotina. E esse receptor, quando a nicotina vem, ele está associado a comportamento. Então, é o indivíduo que faz a memória associativa do cigarro. Olha que interessante, porque a gente tem receptores de nicotina, para as pessoas saberem, no corpo inteiro. Eu falei na parede do endotélio, tem em vários órgãos, rim, fígado, baço, e aí vai pulmão, como eu já mencionei, e no cérebro. E no cérebro a relação tem a ver com a dependência. Então, quando eu peço para o paciente fumar de castigo, eu falo, mas o que, que é isso? É fumar em pé, parado, olhando a parede? Eu estou tirando o estímulo alfa 7 dele, eu estou tirando as ações, vamos dizer assim, cognitivas, associativas, né? Então, mesmo que ele fume, ele vai ter uma ação benéfica, entre aspas, da nicotina, no sentido de produzir dopamina e dar alguma sensação de conforto, mas ele não vai mais associar com outras coisas. Isso vai fazer com que ele fume menos, e uma vez que ele tenha o tratamento adequado para diminuir a abstinência, que seria, por exemplo, nessa orientação que a gente está dando para tentar parar de fumar sem prescrição médica, com produtos que ele possa comprar na farmácia, como os repositórios de nicotina, isso alivia o outro lado desse sistema, que tem a ver com outros circuitos, que são outros circuitos também que envolvem receptores cerebrais, mas relacionados mais à fissura. Então, Isso a gente consegue alinhar comportamento, um comportamento favorável a você deixar de fumar, que é fumar em pé parado olhando a parede, junto com um suporte químico, né? No caso, a reposição de nicotina.
Fica Tem a dica dado pro pessoal certo, professora?
Então, a gente começou com o programa já semana passada e a gente está até aguardando o retorno disso. Mas essa é uma técnica que eu uso, essa técnica, claro que em pacientes com outros medicamentos que são usados sem a, com prescrição médica e com acompanhamento médico, e essa técnica duplica a chance do paciente parar de fumar, isso com remédios por via oral, né, prescritos.
Sim.
Então, eu imagino que se o paciente agora usar essa técnica para fumar menos na pandemia, vai regrá-lo e vai fazer com que ele fume menos, que já é um processo bem interessante. E prepará-lo para um momento mais adequado, ele tentar, por exemplo, uma reposição de nicotina, com uma orientação bem também adequada, que faz com que ele faça o uso correto. Tudo isso é importante, né? O melhor uso para que ele tenha um resultado. Não deu certo, não é para descabelar, não. É para saber que precisa de uma abordagem mais sofisticada do que essa mais simples, que pode atender muitas pessoas, mas não a todos. Então, é só para dizer que para cada um tem um tratamento.
Tem um jeito de fazer. E sempre com a orientação do especialista. A gente sabe que é um problema de saúde, a dependência, e precisa do apoio. Eu lembro que em outras entrevistas nós dissemos aqui, olha, dá para parar de fumar. Existem técnicas que funcionam para uns, outras que funcionam para outras pessoas. E mais do que nunca, é hora de começar e testar essas técnicas, né? Para diminuir a quantidade, porque a gente viu o risco agora que esses fumantes estão se colocando, né?
Sem dúvida. E assim, isso é indiscutível. Até tem vários colegas na linha de frente, e eles são assim, fumantes, quando chega o negócio complica, sabe? E eu já vi vários depoimentos, eu estou preparando até uma aula para dar para o pessoal, os médicos, meus colegas médicos, e até coloquei um depoimento, porque é interessante, é uma moça nova, mulher, que já, né, que já pega menos, entre aspas, né? Tem uma, talvez por exposição menor, mas não se sabe, às vezes a frequência de exposição acaba sendo que mulher e a mortalidade é menor. E ela dando o depoimento dela, que fala, se você fuma, pare de fumar, porque você vai precisar dos seus pulmões. Então, é um depoimento assim, muito marcante, mas muito real, porque uma mulher nem de 30 anos de idade, com uma evolução grave da doença, né, a princípio, não sendo do grupo de risco, exceto pelo fato de ser fumante. Então, isso mostra claramente que é uma condição. Então, para os fumantes não é para se desesperar, mas é para se manter no comportamento de precaução, de toda higiene, sair só quando necessário, manter o distanciamento social, usar máscara, aquela higiene. Eu gosto muito de borrifar álcool, eu uso álcool em borrifador, né? Claro que tem que ter todos os cuidados em dispositivos pequenos, porque é inflamável o álcool, mas é uma maneira também de se higienizar as coisas, o ambiente, entrar no elevador, borrifa assim no ar, porque elevador, eu evito usar até elevador. Não deu para usar, usa, mas dá uma limpada no ar antes, porque às vezes a partícula fica em suspensão por bastante tempo, né, o vírus, em lugar que não tem ventilação, que não é arejado. Então, esses cuidados todos. E tentar reduzir o consumo, que é uma boa técnica, até ter uma motivação para dar um passo mais adiante. Acho que é isso que a gente tem que reforçar.
Muito bem, importante o recado da professora doutora Jaqueline Scholz Issa, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo, do INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.